Boa noite a todos, colegas vereadores, a quem nos ouve, nos assiste, doutora Cristina, Netinho, obrigado pela presença. Vamos iniciar a nossa reunião. Declaro aberta a 33ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Vou solicitar, segundo o secretário vereador Tanaúza, por favor, para fazer a oração do Pai Nosso. Vamos colocar em discussão e votação a ata da 32ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas. Vereadora Sônia, por favor.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. E aos presentes, Netinho, doutora Cristina, e a todos os ouvintes. Correspondências recebidas. Ofício número 063/2020 da Secretaria de Fazenda de Bicas, no qual encaminha o decreto de número 1398, de 30 de outubro de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 20.565,71 nas dotações do município. O decreto de número 1403, de 15 de outubro de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 14.199,87 nas dotações do município. Número 2. Ofício número 107/2020 da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação sobre a prestação de contas das cestas básicas, cobertores e kits de higiene adquiridos com os recursos devolvidos da Câmara Municipal de Bicas. Só isso, senhora presidente.
Informes das comissões. Vereador Tanaúza.
Pelo lugar, boa noite a todos, Netinho, minha amiga ali. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer número 70 de 2020. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 60 de 2020, que dispõe sobre a inserção do pagamento de ISSQN aos estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo grau do município, que oferece bolsas de estudo para alunos improsuficientes que contenha alguma deficiência e dá outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltando a manifestação contida no último parágrafo desse parecer, que é da conta da proposta de emenda ao projeto número 60 de 2020. Quanto à apreciação meritória, essa fica a cargo do plenário desta casa. Parecer número 72/2020, emenda impositiva número 1/2020 ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Parecer número 73/2020. Emenda impositiva número 2/2020 ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Parecer número 74/2020, emenda impositiva número 3/2020, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Parecer número 75/2020, emenda impositiva número 4/2020, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Parecer número 76/2020, emenda impositiva número 5/2020, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Parecer número 77/2020, emenda impositiva número 6/2020, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Parecer número 78/2020. Emenda impositiva número 7/2020, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento em forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Parecer número 79/2020, emenda impositiva número 8/2020, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda impositiva em questão. Parecer número 81/2020. Projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020, que estima a receita fixa da despesa do município de Bicas para o Executivo Financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Parecer número 82/2020. Emenda modificativa número 1, 2, 3, 4 e 5/2020 ao projeto de lei ordinária número 50/2020. Estima a receita fixa e despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade da emenda ao projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, essa fica a cargo do plenário desta casa. É só isso, senhora presidenta.
Então, prosseguindo, apresentação do parecer 70/2020 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, com a emenda modificativa 7/2020, pela regularidade do projeto de lei ordinária do Legislativo nº 60/2020, que dispõe sobre isenção do pagamento de ISSQN aos estabelecimentos de ensino particular, primeiro e segundo graus do município, que ofereçam bolsas de estudo para alunos hipossuficientes, que contém alguma deficiência e da outras providências. Apresentação do parecer 71/2020 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pela regularidade do projeto de lei ordinária do Legislativo 62/2020, que dispõe sobre cessão de bem público, que menciona o Conselho da Comunidade e da outras providências. Já foram todos. Vereador Marcial.
Pela ordem. É porque esse parecer que a senhora leu aí está comigo aqui para...
Sim.
Parecer número... Primeiramente, boa noite a todos os colegas, a todos presentes. Parecer número 71/2020, referente ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 62/2020. Dispõe sobre a cessão de bem público que menciona ao Conselho da Comunidade e da outras providências. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 26/10/2020, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei ordinária número 62/2020, tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Luiz Paulo Rocha, Rafael Cândido Aquino e Marcelo Naval Jardim. Parecer número 80/2020, emenda impositiva número 09/2020, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 50/2020. Estima receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2021. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 26/10/2020, opinou unanimemente pela regularidade da emenda impositiva número 09/2020 ao projeto de lei ordinária número 50/2020, tudo na forma do parecer exarado. Presente os senhores vereadores Rafael Cândido Aquino, Luiz Paulo Rocha e Marcelo Naval Jardim. Só isso, senhor presidente.
Algum vereador queira falar sobre a apresentação e a emenda sobre o seu projeto? Vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, aos presentes aqui, doutora Cristina, presidente da OAB, Netinho, membro do Conselho da Comunidade. Senhora presidente, brevemente eu gostaria de apresentar aos pares as emendas que eu apresentei, além da emenda impositiva que eu já tinha apresentado, que foram dados os pareceres. A emenda de número 2 ao projeto de lei 50/2020, emenda modificativa, uma dotação... A dotação Apoio à Associação da Área da Saúde, Subvenções Sociais, fica acrescida de 30 mil. Na outra dotação, Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, Obras e Instalações, fica criada um valor inicial de 5 mil. Outra dotação acrescida, Apoio às Entidades da Proteção Básica, Subvenções Sociais, fica acrescida de 10 mil. E outra dotação, ações educativas complementares, material de consumo, fica acrescido de 5 mil. Eu retirei da dotação destinada ao carnaval, valor de 50 mil para essas ações. Justificativa, apresento esta emenda para adequar o orçamento para o próximo exercício de modo a refletir os interesses e prioridades do povo biquense. Primeiramente, proponho um aumento no repasse ao hospital, uma vez que é notório que mesmo depois do fim da pandemia, os impactos dela nas contas ainda serão sentidos. E nossa população não pode ficar desamparada nesse aspecto tão crucial que é o atendimento de urgência e emergência. Peço também um aumento nos repasses ao Lar Cristão Paulo de Tarso para dar melhor suporte ao asilo, que sem dúvidas também tem sido atingido financeiramente para dar conta de manter os cuidados necessários aos seus residentes diante da pandemia. Por fim, destaco duas ações que são de extrema importância e de custo reduzido. Uma delas é a realização da Semana de Conscientização contra o Uso de Drogas nas Escolas, evento que mais do que nunca se faz necessário em nossa comunidade, para que os jovens tenham toda a informação de que precisam para decidirem evitar o caminho das drogas. Atividades educacionais são muito mais eficientes que a repressão, pois geram efeitos duradouros. Outra ação trata-se de valorizar nossa cidade, valorizar a cultura biquense, instalando placas nos monumentos e pontos turísticos de nosso município. Dessa forma, creio que a redução que é necessária para possibilitar essas ações é justificável, pois ainda teremos saldos suficientes para realizar as festividades do carnaval, caso elas ocorram, vez que, dada a pandemia, não podemos dizer com certeza. Contando com o apoio dos pares, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Apresento também, senhora presidente, senhores vereadores, a emenda de número 4/2020, também ao projeto de lei 50/2020, o orçamento. Duas emendas que eram sempre apresentadas, né? Não só nesse mandato, mas os mandatos anteriores, os vereadores que aqui estavam também, eu, vereadora Bete, vereadora Sônia, vereador Elivelto esteve em algumas situações, que sempre foi discutido, uma por mim, uma pelo vereador Louro. Resumindo para vocês, uma é para não permitir a suplementação de eventos sem autorização da Câmara. Era sempre apresentada pelo vereador Louro. Achamos por bem, converso com a vereadora Beth, de apresentar por questão de coerência. Todo ano é apresentado, todo ano é aprovado, e também, de minha autoria, todos os anos eu apresento, já também não permitindo que sejam feitas suplementações na área da saúde para outras dotações sem o consentimento da Câmara. Então, a apresentação dessas duas dessas duas emendas para manter o que sempre a gente apresenta, sempre é aprovado pela Casa. São essas emendas, senhora presidente.
Eu vou apresentar uma emenda, número 3, que é de minha autoria, onde houve um erro material na pauta, senhores vereadores, com relação ao valor. Foi colocado 50, mas o valor é R$20.000, transferindo dotação do valor também do carnaval, porque, infelizmente, pelo que a gente percebe, o ano que vem a situação acho que não vai ser tranquila a ponto de se liberar os eventos. Então, eu fiz o pedido de transferência de R$20.000 para apoio à Associação da Área de Vigilância em Saúde, subvenções sociais, que seria um valor para a Sociedade Protetora dos Animais, já que o valor repassado hoje é apenas de R$1.000 mensais, e esse valor é realmente muito aquém das necessidades. Então, vai crescer R$20.000. Eu apresento essa proposta, para ampliar o apoio às atividades da Sociedade Protetora dos Animais, que vem prestando relevantes serviços para o controle da população de animais de rua. E para o custeio dessas dotações, propõe redução de 7% do orçamento destinado à realização de evento agropecuário, contando com o apoio dos pares, Maria Elizabeth Gouveia, vereadora proponente. Vamos agora para as indicações. Vereador Joel, para apresentar as duas indicações, 143 e 144.
Boa noite, senhora presidente, a todos os vereadores, a todos os ouvintes, a todos presentes, Netinho e doutora Cristina, presidente da OAB, e a nossa amiga lá, esposa do Marcelo Jardim. Indicação número 143 de 2020. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie a limpeza do bueiro localizado na rua João Batista Silva, antiga rua B. Eu vou dar uma estendida nesse pedido aqui, senhora presidente, a todos os bueiros de toda a cidade. Esse aqui tem até as fotos aqui atrás, porque tem muito bueiro entupido aí na cidade, a chuva está aí, está na hora de desentupir, senão vai dar problema. Justificativa, faz pedido, pois as manilhas no local estão entupidas. Com o aumento da chuva nesse período, se faz necessário esse serviço, pois as águas pluviais não têm escoamento devido ao entupimento, que pode gerar grandes transtornos aos moradores do local. Em 26 de outubro de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. A foto está aqui atrás. Indicação número 144, senhora presidente, solicito ao senhor prefeito que providencie a limpeza do córrego na rua Cônego Dias. Justificativa, faz pedido em atenção aos moradores do local que reclamam sobre o mato muito alto que pode servir de esconderijo para animais transmissores de doença. Em 26 de outubro de 2020, João Milão Filho, vereador proponente. Só isso.
Vamos agora para os assuntos urgentes. Algum vereador? Vereador Joel.
Pela ordem, novamente, senhora presidente. Eu fiz uma indicação em fevereiro. Como não podia fazer indicação de novo no mesmo ano, eu venho pedir, principalmente ao líder de governo, Rafael Aquino, nosso vereador Rafael Aquino, que a Prefeitura Municipal de Bicas venha fazer tapar os buracos da cidade. Inclusive, pedi à Prefeitura também para entrar em contato com a Copasa, que fez um monte de reparo na cidade toda. Eu já entrei em contato, eu já falei com o encarregado, e E os buracos estão no asfalto, o carro passa, bate, está complicado os buracos que a Copasa fez nas ruas aí. E devido à chuva, o começo de chuva também, toda vez que começa a chuva, é o mesmo pedido, é normal fazer esse tapa-buraco no asfalto aí. Ali na praça, ele tem muito, aqui perto do supermercado aqui. Então, eu venho pedir que venha ser tapado esses buracos o mais alto possível. A gente sabe que vai chovendo, vai abrindo mais, mas tem que começar a fazer de uma vez. Porque se começar a chover uma semana, duas semanas, aí não tem como fazer chovendo, aí só vai aumentando e fica perigoso. É só isso.
Vereador Tanauza. Rafael, mesmo assunto.
Só porque é o mesmo assunto, Tanauza. Eu ia até pedir a palavra o Joel, mas eu decidi esperar ele terminar. O Joel também foi procurado na sexta-feira, na rua. Um cidadão me alertou sobre isso. E eu fui verificar, eu procurei diretamente ao prefeito. Ele me garantiu que vão ser feitas a operação tapa-buraco logo que passar, que tinha que parar de chover também, que senão não dá para fazer. Né? Então, eu até ia fazer a indicação, mas como eu fui nele, ele falou que garantiu que ia ser feito assim que terminasse a chuva.
Tanauza.
Como representante do povo, ontem eu estive no bairro da Jussulama, né? Saracura, e os moradores reclamaram muito daquela lixeira. Inclusive o Joel já falou sobre isso aqui, que o pessoal pega animal, joga animal morto ali dentro daquela lixeira. Se tem um outro jeito de tirar aquela lixeira fora, sei lá, isso aí cabe aí à secretaria competente, para ver o que pode ser feito lá. Realmente eu estive lá, estive até olhando a lixeira, realmente é uma mosquitada danada. E para os moradores que moram perto daquela lixeira, incomoda demais. Então, é para ver se tem como fazer alguma coisa aí. Só isso, senhora presidenta.
Rafael.
Esse assunto de lixeiras, né, eu me recordo, há anos atrás, quando era usual, né, colocar aquelas caçambas, né, até perto da minha casa tinha uma caçamba daquela. Então, o que acontece? As pessoas da rua, do bairro, tendo uma lixeira, tendo uma caçamba, elas vão, jogam tudo ali, não esperam o dia. Então, assim, foi uma forma, a administração foi até construído, né, uma forma de atender a população, principalmente nas ruas mais acima. Parece que o caminhão não chega em determinadas ruas. Mas, infelizmente, acontece isso realmente. É igual, assim, se você for fazer na frente da sua casa para organizar o lixo, fazer uma cestinha, quando você vê, está lotado, vem todo mundo colocar. Né? Então, é uma situação muito difícil mesmo. Tem que ser discutida, de repente, até com... De repente, não, com certeza, com a empresa que faz o recolhimento do lixo. Né? Eu fui procurado por algumas pessoas de zona rural e até da estrada da Água Santa. Eu estava até conversando com um dos responsáveis da... Como é que chama a empresa? Fugiu o nome. União Recicláveis. E ele falou que eu até nem fiz. Tem que conversar, fazer a solicitação para ver se a prefeitura pode discutir isso no contrato de atender os moradores da zona rural. Eu até falei com ele um carro menor, né, para atender esses moradores e, de repente, seria uma solução para bairros em ruas mais complicadas se eles disponibilizassem um carro menor que pudesse chegar até lá, né, buscar alternativas. Porque realmente a gente vê que colocar lixeiras não funciona. Funciona, resolve para moradores de longe. Para o morador próximo, insetos, rato, barata, né, está arriscado até doenças. Então tem que realmente ser repensado isso aí, não só a administração municipal, mas com a empresa, se for continuar na próxima gestão com o serviço terceirizado, creio que é o melhor caminho, questão de custos e tudo, mas discutir determinados pontos que a gente vem levantando aqui na Câmara, né, que não foram satisfatórios, para rediscutir esse contrato e, de repente, solucionar essa situação que o Tanauza levantou, que já vem de algum tempo. O Joel sempre fala, eu já fui solicitado a respeito também.
Vereadora Sônia.
Eu gostaria de parabenizar a Secretaria Municipal de Educação. Quando solicitei que fizessem uma verificação das metas do Plano Municipal de Educação, nós temos 14 metas, é lei, essa lei ela é vigente, a lei número 1716 de 2014, onde nós temos 14 metas a serem cumpridas, porém, eu solicitei à Secretaria Municipal de Educação e recebi hoje, aqui, antes de iniciar a reunião, já dei uma olhada, nós caminhamos muito, mas não cumprimos todas as metas. E isso tem que ser cumprido. Este é um documento muito importante que eu gostaria de deixar registrado nessa Casa Legislativa e ter cópia de um. Por quê? Os futuros secretários, futuro prefeito, futuros vereadores têm que tomar conhecimento, porque essas metas, elas têm que serem cumpridas, me parece que até 2024, né? Até 2024. Então, é um documento que foi feito com muito esmero, perfeito, com gráficos, com dados. E isso nós temos que guardar e repassar para os futuros, né, representantes do povo. E agradecer muito a todos aqueles que se empenharam em fazer esse documento, porque é um documento que eu tenho certeza que deu muito, né, trabalho, foi com muito empenho, e então aqui está a verdade, né, neste documento, de tudo que aconteceu e como desenvolvemos as 14 metas. Ficou bem entendido? Alguma pergunta? Então, sim. Pode, deve.
Acho interessantíssimo. Passou, acho que nós deveríamos ter debatido realmente mais essas metas que a educação tem que cumprir, né? Que foi aprovada, tem um ano, dona Sônia, que nós fazíamos parte da, eu me lembro, já éramos vereadores, eu, a senhora, a Beth, nós participamos, né, desse debate da aprovação das metas, não foi isso? Fica até a sugestão, parabéns para a senhora, de levantar, de deixar esse documento na casa para a futura Câmara, futura gestão, ficar atento a isso, e fica a sugestão também da próxima gestão, a Secretaria, Administração e Câmara, de fazer uma audiência pública para discutir o que foi cumprido, o que deve ser cumprido, por que não foi, quais as dificuldades, né, para poder efetivamente, até antes do fim do prazo, poder cumprir todas as metas. Né? Fica a sugestão.
Agradeço, vereador Rafael. Presidente, senhora presidente. Agradeço, vereador Rafael. Fiz parte na execução desse plano. Esse ano tivemos o fato da pandemia do Covid-19, o que dificultou muito também muitas realizações. Mas esse documento é um documento muito importante para nós que estamos aqui hoje e para os futuros, né, governantes e representantes do povo. Agradeço, parabenizo a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da senhora Luzia Aparecida da Silva Salomão. Já dei uma olhada, está um documento perfeito. Só isso, obrigada.
Vereador Joel.
Senhora Presidente, eu ia comentar sobre o assunto do lixo. A senhora deu oportunidade para a vereadora Sônia, mas eu vou voltar no assunto aqui. Vou tentar ser breve. A cidade, na questão do lixo, ela está abandonada. E sabe o que é o mais agravante nisso tudo? Ela é abandonada mesmo pela situação do lixo. Não está nem aí para os lixos que estão jogados na rua, não faz nenhum trabalho educativo, não estão nem aí. O mais agravante é quando se calça uma rua. Eu tive que mandar um ofício para a União Recicláveis, porque calçou uma rua em 2018, foi até uma emenda que eu mandei, aquela rua acima do presídio, disse uma água no presídio ali violento. A rua foi calçada em 2018, a gente está em 2020. O que é que a prefeitura devia ter feito? Chamado os diretores da União Recicláveis, aquela rua vocês vão passar o caminhão. O pessoal do lixo, o senhor Zé Dias, um homem de 70 e poucos anos, todo mundo conhece aqui, desce com o lixo e joga lá na lixeira lá embaixo. Ano que vem, tem uma emenda do deputado Braulio Braz, através de pedido, do meu pedido, de R$200 mil para calçar todo o bairro de Sulama. Então, tem que acabar com aquela lixeira ali embaixo, sentar com a União Recicláveis, se tiver que fazer aditivo, eu não sei o que é que vai fazer, o próximo prefeito vai fazer, mas o caminhão tem que passar na porta de todo mundo, e todo mundo educar o pessoal a colocar o lixo no dia, e acabar com a lixeira, porque é um problema sério, que o vereador Tanauza falou. A gente já vem com essa luta aqui, ó, há muito tempo. As entradas da cidade, aquela parte onde era a rua do Flamenguinho, perto do Manel Pedreiro, perto da Resende. Do outro lado, o caminhão não vai. São 4 ou 5 casos. Um dia desse, eu fui lá, a moça falou comigo assim: Joel, a gente queima o lixo. Porque se você coloca lá, o cachorro cata e espalha tudo ali no meio do asfalto. Então, assim, falta vontade de resolver. Vontade. Abraçar, chama o pessoal, entrar em contato com o cara do caminhão, da União Recicláveis, o responsável que toma conta por aqui. Ele disse: Joel, a gente vai começar a passar lá, só que lá é muito perigoso. A hora que o caminhão passa lá, ele chega ali lotado, para ele sair naquele pique ali da estrada, ou para atravessar, mesmo para sair direto, é muito perigoso. O cara do caminhão, fui lá, fizemos vídeos, conversamos. Então, assim, a prefeitura agora não vai fazer mais. Isso aí é público e notório que não vai fazer. O próximo prefeito que vem abraçar essa causa. Coloca asfalto nos altos dos morros, todos que levam lá no bairro de Sulama, faz o calçamento conforme tem que ser feito, e educar o pessoal a colocar o lixo nos dias e tirar aquela lixeira dali. Lá em Santa Helena, é uma vergonha, Santa Helena, sendo o município de Bicas, o caminhão passa uma vez por semana. Você vai lá em frente ao posto de saúde, é lixo, é comida, é uma vergonha, ninguém faz nada. Eu faço vídeo, peço, entra, não adianta, não resolve, ninguém faz nada. Entendeu? A Lais ali, que tem um prédio ali na rua, prefeito Oliveira Souza, ela falou assim: Joel, colocou uma situação lá, uma gradezinha para colocar o lixo, o pessoal do prédio dela ali. Todo mundo passa ali, para o carro. Não estou falando que é toda a culpa da prefeitura, não. A prefeitura podia fazer um trabalho educativo, abraçar mais a causa. Calçou a rua Francisco Gonçalves, acima do presídio? Calçou. Chama o pessoal da União Reciclável, ó, calçou essa rua aqui, você vai passar lá agora. Não faz, não funciona. Se calçar mais 50 ruas, vai ficar 50 ruas calçadas e o caminhão não vai passar. É só isso.
Vereador Diego.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, a todos os ouvintes, a todos os presentes, doutora Maria Cristina, presidente da OAB Bicas. Vereador, eu acho que falta um pouco mais também, além do poder executivo, igual o senhor citou, a União Reciclável. A União Reciclável, diga-se de passagem, até o vereador Tiago, me parece, acho que 2018, fez até uma indicação para que cessasse esse contrato da União Reciclável. Porque não adianta, eles não têm conversa, eles são abertos a diálogo, vai uma equipe conversar, vem diretores da União Reciclável aqui na Câmara, convoca audiência pública, eles apresentam artifícios, apresentam fatos que vão modificar, que vão fazer isso, e o que, que foi tomado? Nada. Então, para mim, essa União Reciclável nunca deveria ter sido. Quando o nobre vereador Tiago fez essa indicação, era para o chefe do executivo ter cortado o contrato na hora, porque é um contrato caro e tudo sai dos cofres públicos, dinheiro dos nossos impostos. Então, para que preste um péssimo trabalho igual ela está prestando, é perigoso deixar um caminhão da prefeitura, que pelo menos o caminhão da prefeitura roda a cidade inteira, porque é igual lá no Gilson Lama, lá o caminhão de lixo não sobe, mas sobe caminhão de cerveja, sobe tudo quanto é fato lá. Então, o que acontece? Falta o quê? Não quer fazer. Então, é muito cômodo, entendeu? Então, para que nas próximas administrações cortem essa União Reciclável fora, porque isso já acabou de ir fora, as reclamações de lata de lixo que eles quebram, né, que não estão nem aí. Então,
vereador Rafael.
Duas coisas. Só quero deixar registrado, ontem fui convidado, foram 2 anos do NA, Narcóticos Anônimos, eu estive presente no ano passado, me convidaram novamente, um trabalho bacana que eles fazem lá, de recuperação, assim como Alcoólicos Anônimos, né? Então, eu gostaria só de deixar registrado aqui, parabenizá-los pelos 2 anos e a todos os frequentadores. Aí, senhora presidente, gostaria de pedir também autorização da senhora, dos vereadores, que chegou de forma urgente, porque como o executivo não gastou em outras execuções, né, ele tem um recurso, só não tem na audiência pública, né, Marcelo, o Usa estava aqui, dona Sônia, o secretário do CAD, o município estava no CADIM, cadastro de então, R$ 700 mil. E nós já autorizamos, parece que foi esse ano, né, nós autorizamos o município a fazer o pagamento, fazer o parcelamento da dívida, e o município estava tentando isso desde o início do ano, parece até desde o ano passado, né, na verdade. E ainda não tinha começado, não tinha sido autorizado a pagar. O município conseguiu um desconto que a dívida, contudo, graças a diversas reuniões, negociações e entendimentos, conseguiu-se um abatimento de 25% de montante, fazendo que o saldo devedor seja quitado em torno de R$ 1.900.000. Então, existe o recurso e não tem a dotação. Então, tem que se criar no orçamento, por isso que é crédito, abertura de crédito especial, é um dos pedidos, é o projeto em questão, que nós já demos até o parecer, solicito da presidente para incluir na questão de urgência, porque justamente esse desconto que foi dado tem o prazo exíguo para poder o município estar quitando e resolvendo esse problema, que creio vai ser uma grande conquista para o município, uma grande coisa para a próxima administração, que não vai ter esse empecilho, né? Não vai ter nem o pagamento da dívida, o parlamento, e não vai ter a restrição que o município tinha até hoje. Eu sei de alguns convênios, né, que o município, alguns deputados estariam destinando ao município, mas que não foram possíveis por causa desse problema do CADIM. Ouvido, eu acho que é uma coisa muito importante, uma grande conquista da administração, uma grande conquista da Câmara atual, da legislatura atual. Lógico que cabe a discussão, cabe o entendimento de cada um, mas nós entendemos, nós da comissão entendemos por bem dar a celeridade necessária. Então, são 2 projetos, abertura de crédito especial, que está abrindo essa dotação no orçamento, possibilitando, e depois já está na comissão, o jurídico da Câmara, da presidência, já deu parecer em ambos, já está com assessoria, a gente já até discutiu, o outro já foi dado até A Comissão de Educação também analisou algumas cortes de dotações. O outro já é transferindo de algumas dotações para esta que se for criada, né, para justamente possibilitar o pagamento. Então, eu solicito da senhora presidente a apresentação, senhora presidente. É por isso que a assessora estava até terminando. Nós discutimos ali, a gente estava pensando até em marcar uma extraordinária para isso, né? Então, apresentamos aqui o parecer de número 83 ao projeto de lei ordinária 63/2020, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Já foi relatado, a questão da legalidade foi abordada, né, o instrumento jurídico está correto, que foi utilizado. Analisando os princípios do direito financeiro, quais sejam legalidade, transparência, economicidade e responsabilidade fiscal, verifica-se o compasso. A mensagem do referido projeto justifica a finalidade dos recursos especiais, uma vez que se destina em quitar a dívida municipal referente ao terreno da Rede Ferroviária Federal, com área total de 18.175 metros quadrados, subdivididos em 5 áreas, onde funcionava a antiga oficina da Leopoldina, adquirida em 1997, contrato, tem o número do contrato, 5388/J. O artigo 2º explicita a origem dos recursos ao indicar superávit financeiro. Isto posto, como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento de forma legal, opinamos pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. A nossa manifestação, Rafael Cândido Aquino, presidente, Marcelo Navarro Jardim e Luiz Paulo Rocha, membros da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está apto à discussão.
Ô, vereador, então, diante dessa apresentação, nós já podemos colocar em primeira discussão? Que apresenta o projeto, coloca em primeira discussão. Os vereadores, a gente coloca em primeira discussão, os vereadores que concordarem. Aí nós marcamos uma extraordinária para a segunda e já para a primeira do segundo projeto, que é das subvenções. Não, segunda votação. E primeira daquela subvenção que vai. Criando a dotação
seria
hoje.
Seria votado hoje a abertura do crédito especial. Essa aqui não mexe com dotação, ela apenas abre no orçamento crédito especial. É uma natureza que não existia na dotação, está se criando. O outro que vai cortar, acho que vocês até analisaram, né, a Comissão de Saúde e Educação e Assistência Social, não sei se reuniu aqui antes para discutir a respeito, mas vai ter tempo hábil. A outra, sim, que é para poder repassar para essa dotação que seria criada. Então, hoje entraria a primeira votação, marcaria uma extraordinária para a segunda e terceira votações, e nessa mesma extraordinária, se for de consenso de todos e entendimento das duas comissões, que tem a questão de mérito da educação e saúde, entraria em primeira votação o projeto de lei da subvenção, da suplementação para essa dotação que está sendo criada.
Aí, na segunda-feira, votaria em segunda e terceira, que é na semana que vem, já para poder dar o andamento. Ficou marcado para... É o hábito. Na próxima reunião ordinária. Deixar para o final, então. Vou solicitar mais algum vereador? Solicitada a primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
discussão, primeira votação. Foi apresentado. Então, como o projeto foi apresentado, eu vou colocar ele agora já em primeira discussão. É. Que é o projeto número 63.
É a primeira coisa que nós entendemos ali, junto com a assessora jurídica da comissão, das comissões, né, a doutora Emília, que não seria possível, nem se quiséssemos, votar os dois projetos, porque primeiro tem que se criar a dotação, o crédito especial, para depois suplementar, né? E uma outra observação que eu gostaria de fazer para todos os vereadores, que hoje, mesmo votando em primeiro, terá a segunda, né? Então, hoje não se decide nada, apenas a primeira votação.
Vamos só para o mesmo, Tiago. Em primeira. A gente coloca em primeira, porque, de qualquer forma, pela ordem, né?
Esse é o Tiago, até porque esse não tem... Bom, estou colocando assim meu modo de ver, não só como vereador, como advogado, é a criação de um crédito especial. Então, tem legalidade e não tem mérito quanto a isso, quanto à abertura. O outro, sim, que mesmo nós da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que a gente tem que dar o parecer só pela legalidade, constitucionalidade, nós chegamos até, na Marcelo, Tanaúsa, a analisar as dotações que estão sendo canceladas, mas deixando a cargo da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para poder fazer essa análise de mérito, para mandar o parecer, entendeu? Que é o outro projeto. Esse está só abrindo, esse não tem mérito, é só abertura do crédito especial no orçamento. O outro que vai se discutir o mérito do cancelamento de dotações.
Mirela.
Não sei se será possível. Senhores vereadores, eu participei da reunião em que o Paulo Fabiano esteve aqui, né, e foi muito transparente nas suas colocações e... Na minha opinião, acho que nós devemos nos empenhar para que resolva esse problema do terreno da rede.
Vai comentar. Mais algum vereador? Então, vamos colocar, então, já foi discutido, em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 63, aprovado em primeira discussão e primeira votação, por unanimidade. Vamos apresentando agora a segunda parte. O vereador Tiago já fez a apresentação da emenda na reunião anterior. Você vai querer, o vereador, se manifestar? Então, vamos colocar em discussão e votação emenda modificativa número 1 do vereador Tiago Henrique ao projeto de lei 50/2020, que estima receita e fixa despesas do município de Bicos para exercício financeiro 2021. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa número 1, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação, emenda modificativa número 2, vereador Rafael Cândido Aquino, ao projeto de lei número 50 de 2020, que estima receita e fixa despesa do município de Bicas para exercício financeiro 2021. Em discussão, vereador Rafael.
Só mais uma explicação rápida, eu acho que foi entendimento do Tiago também. Não é questão de tirar do carnaval, né, ser contra o carnaval, mas é uma situação diferenciada, o ano que estamos vivendo, e o ano que vem acredito muito que não vai ser, tomara Deus, que seja diferente com o fim da pandemia, né, mas os efeitos ainda serão sentidos. Nós estamos já em novembro, provavelmente a próxima gestão entrando para fazer um carnaval, né, a questão, além da questão de saúde, Tem as outras áreas que merecem uma maior atenção, foi a emenda do Tiago, a minha também, nesse sentido. Então, eu acho assim, pode, talvez não seja realizado o carnaval, mas mesmo que corra tudo bem, dê para fazer algo, não está cancelando, a Beth também tirou uma parte, né? Não está se cancelando a dotação, dá para fazer o movimento, mas a prioridade eu me senti no dever de fazer uma adequação para destinar em determinadas áreas que a gente quer uma maior atenção, que foi no meu caso, né, o hospital, o asilo e ações de combate às drogas nas escolas e valorização do patrimônio público, do patrimônio histórico, né, que eu acho também são coisas pequenas que acho que valorizam, que voltada para a educação, né? Então eu acho que no momento foi adequado para fazer isso.
Algum vereador mais queira comentar? Então, colocar em votação a emenda número 2 de autoria do vereador Rafael, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão e votação, emenda modificativa número 3 de minha autoria ao projeto de lei 50/2020, que estima receita e fixa despesa do município de Bicas para o exercício financeiro 2021. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda número 3, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação, emenda aditiva número 4. Pode colocar? Emendas número 4 e 5 de autoria do vereador Rafael Cândido Aquino ao projeto de lei 50/2020. Que estima receita e fixa a despesa do município de Bicas para exercício financeiro 2021. Em discussão, mais algum vereador? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emendas aditivas número 4 e 5, aprovadas por unanimidade. Em discussão e votação, emenda modificativa número 7 ao projeto de lei ordinária do Executivo número 60/2020, que dispõe sobre a isenção do pagamento de ISSQN aos estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo graus do município que ofereçam bolsas de estudo para alunos hipossuficientes que contenham alguma deficiência e da outras providências. Vereador Rafael.
Só para explicar rápido aqui para todos, o projeto do vereador Marcelo foi só para adequar, porque teria, como é lei complementar, né, tem que ser por lei modificada por lei complementar também. Uhum. Então, apenas essa emenda foi só para adequar o instrumento correto.
Em primeira discussão. Vereador, não. Em primeira votação, projeto de lei ordinário do Legislativo 60/2020, que dispõe sobre a isenção do pagamento de ISSQN aos estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo graus do município que ofereçam bolsas de estudo para alunos hipossuficientes que contenham alguma deficiência e de outras providências. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa número 7, aprovada por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 62/2020, que dispõe sobre cessão de bem público que menciona ao Conselho da Comunidade e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo 62/2020, aprovado por unanimidade em primeira votação e primeira discussão. Em primeira discussão e primeira votação. Projeto de lei ordinária do Executivo 50/2020, que estima receita e fixa despesa do município de Bicas para o exercício financeiro 2021. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Em segunda discussão e segunda votação, projeto de lei ordinária do Legislativo número 58/2020, que inclui a Semana da Integração Religiosa no calendário oficial do município. Em segunda discussão, vereador Marcelo, não? Mais algum vereador? Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário do Legislativo 58/2020, aprovado por unanimidade em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Então está em terceira discussão e terceira votação, projeto de lei ordinária do Legislativo número 58/2020, que inclui a Semana da Integração Religiosa no calendário oficial do município. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Legislativo 58/2020, aprovado por unanimidade em terceira discussão e terceira votação. Em discussão, as indicações 143 e 144, vereador Joel. Vereador. Algum vereador? Encerrando, então. Solicitado primeiro secretário, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, nada mais a ser deliberado. Encerramos a nossa reunião, desejando a todos boa noite. Obrigado a vocês pela presença. Sim.